Beleza, galera, estamos começando mais um Bangcast aqui nesta manhã maravilhosa em Maceió, Alagoas. Está nublado, ué. E estou aqui com a minha companheira de podcast aqui no Bangcast, Lívia Vanderlei.
Oi, gente, tudo suave na nave, vamos que vamos.
Muito bem, aplauso, muito mais aplauso, obrigado. Muito mais aplauso para a nossa querida Lívia. Mas, Lívia, a gente hoje vai trazer alguns assuntos interessantes para falar rapidinho com a galera. E tem também um convidado hoje, né, Lívia?
Tem, convidado especial.
É, vamos ver quem foi o convidado de hoje. Temos aqui no estúdio o meu querido irmãozinho mais novo, Matheus Igor. Por favor, aplausos para o Matheus Igor, por favor.
E aí, galerinha, nós!
Matheus, o Matheus é uma comédia, é incrível. Ó, vamos começar o programa cheio de novidade hoje. A gente vai falar sobre DC Comics, a gente vai falar sobre Marvel. Como sempre, essas duas aí estão disputando aí quem quer ser a melhor no cinema, no universo cinematográfico. A gente sabe que a Marvel é a melhor, né? Obrigado, mais aplausos pra Marvel, mais aplausos, pronto. E a DC, ela vive de flopagens, né? Não, peraí, pô, ninguém tá alfinetando. É porque é o seguinte, ninguém tá alfinetando, para com essa merda. É porque você vai ver um filme da DC e você só sai do cinema decepcionado. A piada foi meio... Hein, Matheus?
De vez em quando, na maioria, na grande maioria das vezes a gente sai decepcionado, né? Mas...
Pois é, e você, Lívia, você concorda?
É, no cinema eu concordo.
Pois é, ó, e olha que a Lívia é uma decenauta, viu? Depois aí tem um fight aqui, vai dar merda aí, não digo nada. Aí depois aí tá um cacete aí, ela começa a bater em todo mundo no estúdio aqui. É, vai dar merda, viu? Ó, tá vendo aí? Já tá começando os fights aqui dentro. Mas ó, vamos começar com o programa de hoje, com a nossa musiquinha de abertura, pra aí sim entrar nos assuntos polêmicos da semana. Estamos começando mais um Bangcast, minha gente, com muita alegria, muita alegria. Beleza, beleza. Baixa a sirene aí, silêncio, silêncio. Tá bom, galera, tá bom. Chega, obrigado pelos aplausos. Silêncio, porque nós vamos agora falar sobre a notícia que saiu do Jared Leto essa semana, que me deixou um pouquinho cabreira. Não sou muito fã do Jared Leto em papéis, digamos assim... quadrinhos, né? Papéis que vêm dos cómics para o cinema. Ele já fez aí o Coringa, foi o pior Coringa, na minha opinião, de todos. Acho que só na minha opinião. Matheus, o que, é que você achou do Coringa do Jared Leto?
Me deu ânsia de vômito o filme inteiro. Completamente. É que sério, cara, não dá para suportar aquilo. É,
eu não gostei daquele Coringa também. E você, Lívia, o Coringa foi legal para você, não?
Foi a pior piada de toda a DC.
Pois é, né? Então você vê que é meio unânime a parada aqui sobre o Jared Leto como Coringa. Mas vamos lá, música pra gente falar, bater um papo legal sobre o novo papel de Jared Leto. Acreditem, na Marvel, né? Agora, ele vai estar na Marvel. Então, por favor, música de Jared Leto na Marvel, por favor. Olha, já entrou o clima da Marvel, hein, Matheus?
100%, velho. Agora, Jared Leto, né, velho? Pô...
É porque é o seguinte, ó, gente, eu vou explicar pra vocês. O Jared Leto, ele foi convidado a fazer o papel do Morbius. Pra quem não sabe, pô, essa música da Marvel, sobe o volume aí, por favor, DJ. Essa música tem que deixar acabar, pô, porque senão não... É, muito bem, valeu. Jared Leto está na Marvel, foi convocado, digamos assim, para fazer o Morbius. Para quem não conhece, o Morbius, ele é um vampiro, né? Do universo cinematográfico da Marvel, mas ele não é um vampiro convencional, né? Tá, beleza. Ele se alimenta de sangue, tem aversão à luz, tal. Mas as suas vítimas, elas não viram vampiros. Que a história do vampiro é assim, né, Lívia? Explica pra galera em casa.
É, né? Depende de qual, né? Na Anne Rice, ele pode virar ou não. Depende um pouco do... É porque a Anne Rice é a melhor escritora pra mim, no meu ponto de vista, né? De vampiros. Mas, sim, a maioria deles viram vampiros depois de mordidos.
Tem eu aprendi em Drácula de Bram Stoker que você transforma no seu servo, no seu escravo, digamos assim, né? E pra pessoa ficar um vampiro livre, ela tem que beber do sangue do mestre. Então, não é isso, Matheus?
Não, é porque assim, a maioria dos vampiros, né? Eles se originam daquele famoso livro de Nod, né? Que é toda a história dos vampiros explica direitinho, mas eu acredito que a grande maioria deles, através da mordida, transforma outra pessoa. Mas ele escolhe transformar ou não, né? Tem toda aquela história também se você é virgem ou não é, né? Se transformar em vampiro.
É, isso aí a gente já vê num anime muito bom, por sinal, que é o Hellsing, né? O anime onde explica isso, que você transformou a pessoa mordida apenas em um zumbi, que eles chamam no Japão de ghouls. Né? Não gol de futebol, tá, gente? É gol com G-H-O-L-S. É, chama de goals, né? Ou ele, se for virgem, aí se transforma numa draculina ou num próximo Drácula, um vampiro, entendeu? Mas então, voltando a falar aqui do Morbius, né? O Morbius, ele tem uma habilidade que é voar, né? Ele tem uma força e velocidade sobre-humanas e ele tem uma capacidade de se curar, que é uma tendência em muitos personagens da Marvel, né? Alguns têm a capacidade altíssima de cura, que é o caso do Wolverine, Deadpool. O Deadpool tem até melhor que o do Wolverine, né? Deadpool já teve a cabeça arrancada nos quadrinhos.
Deadpool é imortal. Wolverine é uma mutação, né? No filme do Deadpool a gente não vê muito isso. No filme do Deadpool é como se ele fosse um mutante. Mas ele não é um mutante, né? A gente sabe disso. A gente que lê os quadrinhos sabe que ele é imortal.
É, eu concordo com você. Mas assim, se a gente voltar pra cá, ele foi convocado pela Marvel, né? Segundo o portal Variety, falou que Jared Leto será o protagonista de Fazendo Morbius, né? Um filme derivado sobre o vilão do Homem-Aranha. Mais um filme de vilão. E aí, Lívia?
Eu acho massa. Eu acho que eles estão tentando pegar uma pegada da DC, né? De mostrar mais os vilões, que eles sempre mostravam os heróis, e agora eles estão começando a enxergar um pouquinho os vilões, né?
Eu concordo com você. E você, Matheus, você acha que essa tendência aí, essa tendência do filme do Venom, que tá vindo aí também, é mais um vilão, você acha que vai pegar, ou você acha que é complicado fazer um filme de vilão, porque, pô, vilão é o cara do mal, e você abordar pelo ponto de vista dele pode não ser muito legal. Muita gente não gostou de Malévola, foi o meu caso. Eu acho que estragaram a minha infância naquele filme, porque Malévola pra mim era o ápice do mal. E no filme você faz a mulher uma fada, bicho. Não, a mulher é o Satanás. A mulher não é uma fada com aquele chifre. A mulher não é uma fada, velho. Não fode, porra. A mulher não é uma fada. Eu fui ver o filme todo empolgado, porque o trailer me enganou. O trailer mostrou um comparativo de cenas que já tinha na animação. Ele mostrou no trailer. Eu falei, caralho, vai ser uma... Vamos pegar a animação e vai ser agora em live action. Carne e osso. Porra, eu fui empolgado. Cheguei lá... Vai sair o 2. Pois é. Então, assim, eu não gostei. Então, eu tenho essa preocupação. Você vai fazer um filme de vilão, mas é o quê? O vilão não vai ser mais vilão, então. Se o filme vai focar nele, vai ficar chato. Mostrar ele matando o povo, roubando o povo, destruindo as coisas. Então, assim, como seria um bom filme de vilão, Matheus?
Então, é aquela coisa. Quando você vai fazer um filme de vilão, geralmente você tenta mostrar para o público como ele chegou a se tornar vilão. Quem ele era antes daquilo. Geralmente você começa dessa forma, né? Pra galera poder entender melhor por que ele terminou com aquela mentalidade, seja psicopata, ou então ele piromaníaco, ele gosta de explodir as coisas, pra gente entender melhor por que ele tem essas coisas, porque ele tem certos medos, certas atitudes diante das telas, aí a gente tem que entender isso. Aí quando lança o filme de vilão, é justamente isso que ele quer mostrar pra gente, o lado do vilão, que a gente nem sempre conhece. A gente julga o vilão e diz, filho da mãe, ele tá ali roubando, não sei o que, matando todo mundo, mas você não sabe o que ele passou antes pra ele chegar a se tornar isso.
Você acha então que mostrar o lado positivo do vilão, o lado anti-herói, porque aí já não é um vilão, né? A partir do momento que o vilão, ele, mesmo que ele destrua várias coisas e acabe salvando alguém, esse termo salvou alguém não combina com vilão, na minha opinião. Eu sou fã do vilão clássico, que mata, destrói todo mundo, destrói e mata geral. Se você não é esse tipo de vilão, então você defina-se como anti-herói. Concorda, Lívia?
Concordo por um certo ponto, né? Porque antes de ser vilão, todo mundo era humano. Então é isso que ele, que eu acho que o Matheus está tentando falar. De você mostrar o lado humano e como aquele humano deixou de ser um ser humano para ser uma pessoa cruel. Entendeu? Agora, chegar no final e colocar aquele vilão para ser bonzinho e salvador da pátria, aí você cagou com tudo.
É aquela coisa, tipo, é uma linha bem tênue entre o heroísmo e a vilania, sabe? Quando você tá ainda tomando suas decisões, descobrindo quem você é, e é isso que eles querem mostrar, tá ligado? Que, por exemplo, alguns vilões poderiam ter sido super-heróis se não fosse pela atitude de outras coisas e, assim, eventos que aconteceram ao redor dele que terminaram transformando ele na mentalidade de vilão.
É, eu concordo com você. O Deadpool é um anti-herói. Porque ele já ajudou, já fez missões junto com os X-Men, não deu muito certo. É, teve lá missões com X-Force, deram certo. As missões de X-Force são, na minha opinião, as melhores, são mais brutais, né? Eu adoro o Wolverine na X-Force, bicho. O Wolverine na X-Force nos quadrinhos, tá ligado, né, Liv?
Sim, sim.
O Wolverine nos quadrinhos é... Dentro da X-Force, as aventuras dele são... É porque ele é solto na X-Force. No X-Men, ele tem o Xavier pra segurar ele ali com a ponta das rédeas. Na X-Force, é porra louco. O Wolverine mata geral, bicho.
Bateu uma bad agora lembrando do filme Deadpool 2.
Não, que é isso, nem fala de spoiler. Eu tô falando de X-Men, coincidentemente o DJ já subiu a trilha dos X-Men aqui pra gente, ó. Esse filme que abriu portas aí pra o universo dos filmes de super-heróis de cinema. A gente fala mal do filme hoje, mas Bryan Singer tinha um orçamento baixíssimo na época e ele conseguiu entregar um filme até razoável.
Foi. Mas... O X-Men é um mundo que envolve muito, né? Você tem... A maioria deles são pessoas que estão se descobrindo. E tanto que, se você for ver até no desenho que tinha, acho que nos anos 90, tinha muito aquela questão do Xavier ir lá pegar aquela criança que estava descobrindo o seu poder e desenvolver ela. E muitos deles acabavam virando vilões. Então, o X-Men tem muito isso numa coisa só. Num desenho só, num filme só, ele vai mostrando tanto o vilão quanto o herói se transformando naquilo que eles são.
Eu concordo, concordo. E você, Matheus?
Não, porque assim, querendo ou não, os superpoderes deles são mutações, né? E tornam eles diferentes das outras pessoas. Aí, tipo, pra você pender pro lado maligno, por exemplo, ah, eu tenho o superpoder de parar o tempo. Pra você pensar, pô, você tá pobre, você tá com fome, tá ligado? Você tá na rua, pra você querer parar o tempo pra roubar é muito mais fácil do que você querer parar o tempo pra salvar alguma pessoa, ajudar alguém e tudo mais. Aí é muito mais fácil uma criança dessa pender pro lado maligno da coisa, né? Aí por isso que tem a escola do Xavier, justamente pra guiar essas crianças, entendeu?
Não, eu concordo. E o que eu achei bacana é... A gente chegou a... Você viu que a gente começou falando do vilão da Marvel, já foi batendo a Fox nos X-Men, né? Mas é normal. Eu acho que, voltando a falar do vilão, o vilão, um filme do vilão, ele tem que ser o seguinte. Dá pra fazer um filme do vilão, sim, com o cara como vilão. O cara indo lá, fazendo as coisas ruins e tal, pela visão do vilão. E vai ser legal, porque existem pessoas que torcem pelo vilão. Eu sou uma delas. Dependendo do filme, eu torço pelo vilão, você tá entendendo? Eu fui o cara que mais torceu pelo Thanos no Guerra Infinita. Eu fiquei, putz, depois que eu ganhei empatia do Thanos, até pelo... Eu não vou dar spoiler ainda, porque tem lugar que tá passando o filme. Mas, putz, mas já dá tempo da pessoa ter assistido, né? Quem é nerd já deve ter assistido esse filme. Mas assim... A Lívia não assistiu não, Matheus. Mas assim, eu não vou dar spoiler. Mas o Thanos, ele... Você torce pelo Thanos. Tipo, eu sempre fui fã de alguns vilões nos quadrinhos e o Thanos é um deles, porque eu acho o Thanos foda com a manopla. Sem a manopla, ele, onde chega, causa, sabe? O caos. Acho que são os dois caras no universo inteiro da Marvel que eu mais gosto. Um é o Thanos, o outro é o Doutor Destino. Doutor Destino, Doctor Doom. Acho que esses dois são os que causam estrago aqui na Terra total, sabe? O destino, por ser daqui, né, o Victor Von Doom, por ele ser daqui, é que eu acho ele até mais foda que o Thanos, se for comparar. Porque o cara daqui, ele dá um trabalho pra uma galera de super-herói. Thanos é um ser, tipo, da galáxia e tal. Aí é outra história, a gente entende que o cara já tem um super-força, já tem, né? Mas, porra, eu acho que dá pra fazer um filme bom de vilão, por quê? Guerra Infinita. Guerra Infinita é um filme... Vamos botar na trilha da Guerra Infinita agora. Guerra Infinita é um filme do Thanos. Não é um filme dos Vingadores. O nome tá lá, Vingadores Guerra Infinita, mas o foco inteiro no filme é em quem?
Thanos.
Pois é. Quase todas as cenas você vê os heróis se organizando pra bater e tal, pra ir atrás de quem?
Do Thanos.
Então, assim, dá pra você fazer um filme em cima de um vilão, sabe?
Se pensar assim, não era pra ser The Avengers ou Os Vingadores, era pra ser o Thanos.
Ou só Thanos, o nome do filme.
Muito melhor, né, não?
Eu acho, e você, Lívia?
Não, porque não é a origem dele, né, e tal. Não conta a história dele, conta a história da galera tentando matar o Thanos.
Pois é, mas assim, ele é o epicentro do filme, e o filme é tão centralizado nele que... Eu acho o filme mais dele do que dos Vingadores. Os Vingadores são coadjuvantes no filme.
Assim, eu gosto muito dos Vingadores, mas eu vendo o Thanos ali... Antes eu sempre nutri aquele ódio, porque a gente assistindo os filmes antigos, a gente vai nutrindo um ódio por ele. Só que depois que eu vi essa parte, esse filme, você cria uma determinada empatia pelo Thanos.
Ó o spoiler.
Aí você acaba escolhendo.
Ó o spoiler. Ó o spoiler. Não vai dar spoiler aqui, beleza, não vai dar spoiler, não vai dar spoiler. Calma, Lívia, a Lívia não viu o filme ainda, bicho. Lívia é o seguinte, Lívia é o seguinte. Gente, a Lívia não viu o filme. Lívia, o que que aconteceu que você não viu o filme? Silêncio, por favor. Não, peraí. Música tensa para a resposta da Lívia, por favor.
Trabalho.
As pessoas trabalham, né, bicho? É. Não, tudo bem, vamos aceitar, desculpa, vai. Aplausos pra Lívia, beleza. Mas então, voltando a falar dos Vingadores, como a gente tava falando, eu acho que é um exemplo que dá sim pra fazer um bom filme de vilão. Thanos, o filme não é dele, é dos Vingadores, mas ele é o epicentro do filme. E tudo tá ligado a ele, quase praticamente todas as cenas a câmera tá no Thanos. Uma ou outra cena você vê ali no Stark, você vê não sei quem, tá focando nele. E assim, o bicho arrasa... Destrói geral, bicho. Tipo, arrasa quarteirão, chuta a bunda de todo mundo. Eu acho isso foda no filme. E acho que o filme do Venom vem nessa pegada. Mas eu tô com medo porque, por exemplo, o Morbius. O meu medo é dar errado porque é Jared Leto que tá fazendo. Pronto, eu não queria falar aqui. É porque, velho, vamos falar do Jared Leto. Vamos falar do Jared Leto no programa, vamos lá. Música pra falar do Jared Leto. Muda aí o clima. Beleza. Lívia, quem é Jared Leto pra você?
Pra mim, ele como ator, ele é um perfeito cantor.
Como ator, ele é um perfeito cantor, né? Ok. Você, Matheus, quem é Jared Leto pra você?
Então, ele é aquele cara que chegou, né? Disse, então, eu vou aqui na DC, vou fazer um cocôzinho. Aí agora eu vou pra a Marvel e ver se dá pra fazer um cocôzinho também aqui, entendeu?
Meu Deus, como é que é, Lívia, pelo amor de Deus?
Vê se segura pra não dar uma desinteria, né?
Véi, é meio que unânime aqui. Ninguém gostou do Jared Leto no papel de Coringa, sabe? E... poucas pessoas defendem o Jared Leto como Coringa, pouquíssimas pessoas. Eu não gostei da pegada daquele Coringa. É uma opção, assim, que a DC teve, porque nos quadrinhos o Coringa já chegou a ter aquele visual mais gangster, beleza, a gente compreende. Mas eu não enxergo o Coringa se tatuando, não enxergo o Coringa todo, sabe, com a Lamborghini. Bicho, o Coringa com a Lamborghini não dá, véi. Não dá. O Coringa, ele é aquele cara que chegaria naturalmente com... Sabe, Matheus? Matheus, aquele carrinho de sorvete. Isso, igual do Twisted Metal. Aquele carrinho de sorvete tocando a musiquinha de caixinha de música. Velho, o Coringa é isso, velho. O Coringa que mais se aproximou disso, na minha opinião, foi o do Jack Nicholson, do Tim Burton. Aquele Coringa, ele era caricato. Era um Coringa que se vestia todo engomadinho, com seu terno roxo, né, com tons de verde, certo? E ele saía com aqueles carros antigos, véio, caindo os pedaços. Ou, se você vai pro Coringa do Heath Ledger, ele também era nem aí, andava no... pegava um caminhão velho, sabe? Tipo, o Coringa...
Tacou foda-se, entendeu? Eu sou aquilo e pronto, quero só zoar com a sua cara.
É porque, assim, o Coringa é a maior representação do caos, né, velho? Aí ele tem que tacar literalmente o foda-se e destruir tudo do jeito que foi e aparecer. Ele podia aparecer com o Fusquinha lá. Todo mundo ia gostar.
Pois é. E o Jared Leto como Morbius? Vocês acham que vai emplacar o Jared Leto como Morbius na Marvel?
Pode ser, pode não ser, né? É, tipo, você vai ter que ver pra poder entender. Porque, vamos lá, ele até tem aquela pegada meio vampiro, branco e tal. Pode ser que dê certo. Mas é ele, né?
E aí, Matheus?
É, concordo plenamente com ela, assim, é o Jared Leto e a gente já espera aquele velho cocôzinho correndo assim. Entendeu? Bem de leve, assim.
É porque, bicho, ele criou a antipatia dos fãs com o Coringa que ele fez. Foi o primeiro personagem dele, digamos assim, no universo heróico, no universo dos quadrinhos. E ele desperdiçou. Ele pegou um personagem foda e ele já... Também, não foi fácil, né? Porque você pegar o Coringa... Coringa é um dos personagens mais... Coringa é um dos personagens mais difíceis de se fazer. E ele pegou... Se ele assumiu o manto, é porque ele tinha que fazer bem feito, pelo menos. Nunca é igual o Heath Ledger. Ninguém pode comparar com o Heath Ledger. Heath Ledger é um Coringa único, assim como o Jack Nicholson é um Coringa único. Assim como César Romero é um Coringa único. César Romero do bigode. O Coringa do... Do Batman antigão lá, tá ligado? Eu acho que cada um teve o seu Coringa. Mas desses, Jared Leto, eu acho que é unanimidade entre os nerds. Não sou eu que tô falando, viu? Haters, seus haters de merda. Não sou eu que tô falando, tá? Eu estou apenas dizendo pra vocês que, geral, num apanhado assim de... Se a gente for fazer um apanhado de estatística, é só metendo pau, velho.
Mas... Vamos lá. O Coringa dele tem aquela pegada meio playboy, meio ruim. Tipo, velho, eu sou ruim, mas eu tô preocupado com a minha aparência. Eu tô preocupado com o que as pessoas vão falar de mim, muito galã. E isso talvez não tenha sido nem culpa dele, ator. Né? Pode ter sido da Warner ou de algum produtor ou próprio diretor que tenha pedido para ele fazer essa pegada. Mas, poxa, o Coringa preocupado com o que os outros vão achar do cabelo dele, do carro dele. Pô, minha gente, o Coringa não tá nem aí pra paçoca.
É porque a maior característica do personagem é ele não tá nem aí. Aí ele pega e bota o cara pra se importar com o cabelinho que tá aqui enroladinho.
Né? Não, e outra, né? Andando de Lamborghini, velho. Não dá. Não dá. Esse Coringa andando de Lamborghini, não dá. É, concordo com vocês plenamente. Mas o Morbius é um personagem, gente, vamos pensar positivo. É um personagem totalmente diferente do Coringa. É outra pegada. O Jared Leto já tem uma cara de vampirão, assim, sabe? Eu acho que ele parece... Ele tem cara de vampiro, sabe? O biotipo físico dele, o rosto dele já tem uma cara de vampiro. Talvez ele combine mais. Eu não sei como é que vai sair a maquiagem. Não tem nenhuma arte conceitual como é que vai ser com ele. Pode ser que ele se encaixe melhor. Tem vários exemplos de personagens e de atores que não deram muito bem na DC, mas deram ótimo na Marvel como personagens. Vamos falar do Ryan Reynolds como o Lanterna Verde. Foi uma decepção. E ele foi pra Marvel, que não é Marvel Studios, mas é um personagem Marvel, Deadpool, da Fox, e fez um excelente Deadpool.
Perfeito Deadpool. Cara, o melhor filme, tipo, eu gosto muito do Deadpool. Quando eu vi o filme, eu me apaixonei mais ainda. É aquela coisa assim que... Ainda mais porque ele tava aquela bem caracterizado, o foda-se dele, né? Porque o Deadpool também é meio foda-se. Então... É, eu sou Fall in Love pro Deadpool.
Ah, eu também gosto de Deadpool. Sobe o som de um pouquinho. Eu sou fã do Deadpool também. Assim, ele é um exemplo de que você pode não fazer muito bem um personagem. Agora, assim, são raros os casos de você ser um ator Eu sempre falo que eu sou a favor de que o personagem é maior que o ator, né? São raros os casos, tipo Robert Downey Jr., que eu acho que ele consegue ser maior hoje no cinema que o Homem de Ferro, que o Tony Stark. E o Hugh Jackman também eternizado como Wolverine. Mas, na minha opinião, o personagem sempre vai ser maior que o ator. Tá aí, nós temos um terceiro Homem-Aranha e ninguém tá reclamando. Uns têm sua preferência, mas é o terceiro Homem-Aranha e segue o bonde, né? Agora, se você for parar pra pensar por outra perspectiva, são raros os casos de um ator que ele se dá bem nas duas casas. E eu tenho um nome pra falar aqui. Michael Keaton foi o Batman do Tim Burton e foi o Abutre na Marvel. E foi um excelente Abutre.
É verdade, foi um excelentíssimo Abutre. Bota excelente nisso.
Você concorda, Lívia? É um exemplo raro de você. Ele fez o Batman, o primeiro Batman e o Batman Retorno, né? Depois ele não quis renovar, aí o Val Kilmer, que fez aquele filme horrível, que é o Batman Eternamente, né? Que já teve duas caras, já teve o Jim Carrey como charada. Mas, e depois veio o Batman Forever, o Batman Forever é o Eternamente. Depois veio o Batman Robin, que foi horrível. Nossa, o Mr. Freeze. Não, pelo amor de Deus. O Batman de mamilos, né? Aquele Batman tinha mamilos na armadura. Mas assim, Michael Keaton fez o acho que o Batman da Era de Ouro do cinema, que é o Batman do Tim Burton. E depois ele fez agora o Abutre. Então assim, Jared Leto fez o Coringa na DC, vamos pensar assim. Agora ele tá indo pra Marvel fazer outro vilão, só que na Marvel. Será que o clima dos estúdios, deixando o ator trabalhar melhor, não é o que faz com que o ator, pelo menos nos filmes da Marvel, ele faça o papel melhor? Tipo, você tá entendendo? É tipo, na DC, a Warner trava, a Warner tem uma mão pesada em cima pra mudar muita coisa, corta várias cenas do cara, é chato pra caralho os produtores da DC, da Warner. Quando você vai pra Marvel Studios, o Kevin Feige é mais de boa, tá na mão do diretor o filme, o roteiro é esse, deixa o ator à vontade. Eu acho que é isso que funciona. O que é que tu acha?
Tipo, eu acho que na Marvel, assim, eles deixam o ator meio que incorporar melhor o personagem, tá ligado? Eles deixam ele entrar mais no personagem, desenrolar, e cada vez mais ele vai entrando, e às vezes eles dão até o script pra ele com todas as falas todas bonitinho, e ele muda uma coisinha ou outra no filme que fica maravilhoso, né? Deixa eu passar aqui.
Não, eu acho que essa história deles deixarem o próprio ator olhar para o personagem, avaliar, entender, incorporar a essência do personagem é mil vezes melhor do que você ficar, ó, tem que ser assim, tem que ser assado, e fica muito engessado.
Você viu aí que a galera gostou, hein? Mais aplausos, porra! Muito bem, vai, Matheus, quer falar?
Eu ia dizer um negócio aqui, mas assim, tecnicamente é spoiler dos Vingadores, né? E alívio
não. Sem spoiler, por favor, sem alfinetadas. Não, ela não vai tirar o retorno, não, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco vai ter um cacete aqui e aí não vai dar certo, entendeu?
Eita porra!
Aí não vai dar certo, ó. Vamos lá. Eu acho que pode ser que, como Morbius, o Jared Leto mostre o que ele não conseguiu mostrar como Coringa. E pode ser que até por uma questão de superação, ele foi muito apedrejado como personagem que ele fez no filme do Esquadrão Suicida, ele retorne aí às telas de cinema fazendo Morbius e ele caia bem no personagem. Se a Marvel souber aproveitar bem esse personagem, aí sim o Jared Leto emplaca de vez no universo dos super-heróis, né?
Isso, e eu acho que é bem provável que ele consiga, né? Essa história da liberdade e tal, pode ser que ele consiga, mas...
O ambiente é mais leve, né? Trabalhar na Marvel, né, Matheus?
Vamos torcer pra que ele consiga, né, velho? Porque assim, senão a gente vai pegar a trauma dele dos dois lados. Hein?
Nós queremos bons filmes, gente. Queremos bons filmes. Obrigado, obrigado. Queremos bons filmes, mas assim... Então você concorda, vocês acham que pode ser que Jared Leto faça um bom papel? É isso aí, você acha que você espera e acredita que dessa vez vai?
Espero que sim, cara. Se não.
E você, Lívia?
Eu espero que ele não faça disenteria, né? Que ele consiga fazer e não seja uma coisa rara de uma pessoa que deu errado nas duas casas.
Se não, meu amigo, é melhor ele pegar o beco, correr e vazar.
Mais merda do que ele já fez, tá impossível.
Pois é. Mas ó, essa semana tá estreando Os Incríveis 2, a gente vai assistir, o canal Bang vai estar fazendo um programa depois lá no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, você tá vacilando. Pra quem não é inscrito do canal, uma bela de uma vaia, ok? Porque, velho, vou dizer pra vocês aqui uma coisa, ó. Não paga nada pra se inscrever no canal, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai lá apertando se inscrever. Não é isso, Matheus? Se inscreve, marca o sininho, né? Avisa a galera aí.
Tão simples, velho. É só você clicar lá, tá vermelho, olha como é bonitinho. Você clica lá, chega, é bonzinho de clicar, e você bota no sininho, aí faz tilililili, não faz tilililili.
Não, o barulho não faz, não. É o barulho dispensa. Não, foi mal, velho. Esse tilililili foi triste. Pelo amor de Deus. Mas, ó, sério, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo lá, a gente tá colocando vídeos bacanas. Alguns vídeos são pautas quentes, a gente falando sobre, por exemplo, a gente tem um filme entrando no ar, tem um programa entrando no ar agora nosso, falando sobre expectativa de Homem-Formiga e Vespa, que estreia na próxima semana. E o filme tá vindo aí com muitas propostas bacanas que liguem a Guerra Infinita, e a gente tá falando sobre isso no programa. Mas tem programas da gente, Lívia, né? Vamos falar pra galera isso também, que são programas mais didáticos. A gente fez um programa, um especial, falando sobre Jorge Romero, que é o criador, o pai dos zumbis, do apocalipse zumbi. Tá bem bacana, quem não assistiu é só pesquisar, tá nos vídeos mais antigos. A gente fez um especial sobre a Manchete. Pra quem não assistiu, velho, assista que você vai chorar. Assista com um lenço do lado, de preferência, porque se você nasceu na década de 80, ou até o final da década de 80, você vai se emocionar com esse programa. Então, fica ligado toda semana, sabe? youtube.com/canalbengoriginal. Porque o resto é tudo cópia.
Vai encerrar, né? Vamos. Então, boa semana, né? Vamos curtir o fim de semana e dale.
Bateu uma bad se despedir assim, né, velho? Mas é isso aí, né? Vamos encerrar o podcast por hoje. Vamos torcer pra que dê certo mesmo, né, velho? Porque vai ser uma coisa complicada se não der, velho. Eu não sei onde mais eu jogo pedra. Eu acho que pra mim ele já tá todo apedrejado.
O Jared Leto, explica pra galera, porque não achar que você tá falando de outra pessoa.
Não, pô, calma, o Jared Leto, pô, pera aí, pô, eu vou bater em mais alguém. Tá?
Eita, é isso, porra, calma.
Beleza, então é nesse clima de alegria e muita euforia que nós encerramos mais um episódio no nosso Bangcast. Semana que vem a gente tá de volta. Lembrando que não é uma regra, toda semana a gente tem apenas um podcast, né, Lívia? A gente tá querendo trazer pra vocês dois, três por semana, sempre com mais gente, com mais convidados, galera do canal, tal, da redação, da produção. Vamos trazer a Larissa também, os apresentadores de programa, né? Porque é até bom que me dá um pouquinho de folga, porque, pô, tá foda, bicho.
Por isso que a pessoa não assiste Guerra Infinita.
Tá vendo como são as coisas? Pô, até o tio Baca gostou dessa. Ó, beleza, a gente vai se embora nesse clima. Até o próximo Bangcast, galera. Fui!